bem-vindos a mais um episódio do SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas. E hoje nós estamos com uma pessoa ilustríssima aqui, que é o meu amigo, parceiro, mentor, irmão, aluno, colega e muitas outras coisas que não podemos falar aqui ao vivo. Guto Galamba. Guto Galamba, seja muito bem-vindo ao SexyCast.
Cara, prazer grande estar aqui, de verdade, porque quem me conhece aí sabe que para eu doar meu tempo, eu tenho que ver muito sentido naquilo ali, né? E eu vim ao Rio para um evento que não tinha nada a ver contigo e disse, André, tô indo, vamos gravar, velho. Vamos aproveitar isso aí. Então,
sim,
obrigado pelo convite, velho.
A gente já fez umas lives juntos, inclusive, sempre dá muita liga. Dá liga com você, é fácil. Dá liga comigo também, que a gente tem esse flow de conversar fluidamente, entender dos assuntos. Eu acho que nós dois somos hackers da mente humana, né? A gente está aqui para, de uma certa forma, tentar mudar a vida das pessoas de uma forma mais rápida, sem tanta burocracia, sem tantos caminhos originais que elas aprendem, né? Até lembrando que o SexyCast trabalha muito a questão do Selfie 1, Selfie 2, Selfie 3, que é essa jornada que os nossos alunos seguem aqui, que eles vêm para nós bem perdedores, bem apequenados, bem ensinados a não se amar, agradar todo mundo, ficar vivendo uma vida sem muitos prazeres, vamos dizer, esperando só o sextou. Aí chega no sextou, é bebida, é masturbação, é TV, muito parecido com o que você fala. A gente também pega esses alunos num caminho de hackear e transformar eles no caminho do Selfie 2, que é onde eles ganham mais dinheiro e se libertam dessas crenças limitantes. Entendem que não só a cabeça deles está fodida, como a cabeça dos clientes potenciais deles estão fodidas. E aí, uma vez que ele consegue chegar no Selfie 2, ganha o jogo da grana, como você, como eu, ganhamos, como muitos alunos teus e aqui do Sexy Camus também, passamos por esse Selfie 2 já. A gente inicia o Selfie 3, que é para a vida toda, que é onde você vai ter tempo e dinheiro para testar novas versões suas. E é uma coisa muito similar ao que você faz, porque eu acho que, em resumo, você é um cara muito mais amplo, na minha opinião, você faz muito mais coisas. Até ler aqui seu currículo, né? Aqui organizado. Coloquei meu óculos e faz cara de professor, assim. Galera, olha só. Guto Galamba é especialista em emagrecimento, psicologia positiva pela PUC e ciência do bem-estar pela Yale, que é uma faculdade bem foda americana. Afirma que o universo está disposto a fazer milagres a seu favor, mas antes ele vai testar se você dá conta. Ele te ajuda a hackear a mudança de hábitos e se tornar uma pessoa altamente produtiva para alcançar os seus objetivos, seja eles qual forem, tá? E aqui vale um parênteses. Não é só sobre emagrecimento. Isso é só um pedaço, a peça que falta para você se libertar em muitas direções. Bom, ele vai explicar melhor que eu. Com sua irreverência, é mesmo. Bom humor e simpatia. Simpatia! Ele gabarita o Sexy Canvas todos os dias respondendo as dúvidas dos seus seguidores, fazendo lives muito feras, cara. Vamos começar assim. É meio clichê, mas como você se define? Quem é você?
Que top isso. Essa pergunta é muito doida, né? Porque eu tava na casa de um amigo. Eu vou falar o nome aqui, que a galera, todo mundo é conhecida. Tava na casa do Gun, Murilão. E ele fez, pô, Guto, vem cá, quero te apresentar um amigo meu, tal, tem que conhecer ele. E era o Goff.
Uhum.
E aí chegou na hora, eu nunca tinha visto o Goff, sabia que era de internet, tal, tudo. Ele fez, Goff, seu Guto, Guto, seu Goff, pô, Goff, tem que trocar ideia com o Guto. E o Goff chegou assim pra mim, olhou no meu olho e fez, como é que você tá? E ele esperou uma resposta.
Ah, não é aquele legítimo, e aí?
Eu travei, irmão. Eu gelei, eu fiquei desconfortável. Isso tem uns 5 anos, eu olhei pro lado, olhei pro outro e ele continuou esperando a minha resposta. E o que me gerou desconforto foi que eu não sabia responder. Até aquele momento eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ainda direito, apesar de estar fazendo coisas e estar indo bem. Mas eu não tinha um segmento de vou fazer isso, para isso, para isso, para esperar aquilo. Estava meio que no flow, sabe? Só que num flow com muito ego. Ego, essas camadas da sociedade da gente, né? É esperado que você tenha tal carro, é esperado ser visto de tal forma, é esperado isso, esperado aquilo. E a partir dali, velho, 5 anos para cá, foi que eu comecei essa transformação de fato, viver minha vida, eu me intitulo dessa forma, aplicando 3 conceitos, que são, para mim, os segredos de sucesso. Então, hoje, o Guto é uma pessoa que, todos os dias, ela ensina o que ela sabe, ela aplica o que ela ensina e pergunta o que ignora.
E há 5 anos atrás, como você estava? Como é que era essa sensação de perdido? O foco era por grana? O que que te movia?
100% grana, né? Porque... E não era grana para conquistar sonhos, e não era grana para ter coisas melhores, para fazer um investimento no startup, como estou fazendo agora, para viajar, para curtir momentos. Era grana para ter coisas que eu não tinha para mostrar para os outros que eu tinha chegado lá. Era ego 100%, coisa de menino com barba. Era nesse sentido que eu ganhava grana. Tanto é que com o tempo eu quebrei. há 3 anos eu quebrei bonito, para ter esse entendimento. Só que ao mesmo tempo que eu quebrei, sabe no judô, quando você dá o rolamento e já cai de pé? Mano, eu paro para lembrar dos últimos 3 anos, eu caí e levantei de um jeito que eu... Cara, eu nem passei por ali, eu acho. Foi muito assim. Porque foi nesse momento de crise quando eu mais me conheci, velho. Porque a vida, ela é uma dificuldade enorme de sofrimento que você passa por pequenos momentos para criar virtudes, para não sofrer pela mesma coisa de novo. Porque sofrimento é constante. A gente só cresce na dor. Enquanto você foge da dor, você não cresce. Você não amadurece. E você erra o mesmo erro toda semana de novo. Porque errar não é ruim. Ruim é com 40, tá cometendo erro quando tinha 20. Aí ferrou você. Tem que ter erros novos, né? Uma empresa que está crescendo, ela não pode cometer o erro de quando ela tinha um colaborador. Tem 30 agora, vamos cometer erro novo. Vamos faturar mais, vamos ganhar mais. Vamos se arriscar mais também.
É fogo, né? Que aqui o Brasil, eu critico muito o modelo de criação do brasileiro. Algumas coisas eu sou até um pouco radical. Eu falo que, em grande parte, o que ferrou o Brasil foi ter sido colônia de exploração e foi ter tido a mistura da cultura da monarquia portuguesa com, sim, a Igreja Católica Apostólica Romana. Naquele lugar, não a parte positiva, a parte vamos ajudar os outros, vamos também não pensar só em si o tempo todo, não vamos ficar de suruba e só com medo e só vivendo uma vida de bicho. Então, tem um lado positivo. Mas eu acho que se passou um pouco do ponto e criou profissionalmente um país que fabrica, em sua grande maioria, pessoas que estão otimizadas para perder o jogo. Né? Porque em algum lugar, perder, sofrer, a penitência, o pobre é mais gostado do que o rico que se deu bem, que consegue tudo que quer, que está lá de Ferrari. Assim, sempre quando alguém vê um rico no Brasil, eu falo que o Brasil é cheio de ricos envergonhados, né? Tipo assim, você vai perguntar para um rico, ricão mesmo, esses assim que a gente tem como referência. Tipo o Guto Galamba, que o cara só faz 7 dígitos. Estamos falando aqui com um milionário, gente. Isso é importante vocês saberem. Eu não gosto de falar muito diretamente, você fala, né? É isso, a gente chegou lá. E essa questão de... Às vezes a gente pergunta, no seu caso, eu sei que você tem uma jornada do herói, uma história de uma infância mais complicada, em algum lugar você era super magro, eu vi tua foto do antes e tal, mas eu acabo vendo que no Brasil é uma quantidade enorme de pessoas criadas para perder, o que é uma ótima notícia para você, porque quando você se diferencia de qualquer jeitinho, você já está acima de 99,3% de toda a população, então vale a pena consumir o conteúdo do Guto, vale a pena consumir outros conteúdos, o Sexy Canvas também, ele te muda totalmente nessa direção, mas eu tenho uma tese.
Fala.
Que é a seguinte, é tanta gente perdedora que, por isso, o nosso PIB, que nem é tão baixo, mas é muito do agro, sabe? Não é um PIB de empreendedorismo, inovação, indústria. Não é, o Brasil não é conhecido por isso. Ele é conhecido pela galera que se vira nos 30 e acaba ficando boa, porque se ferrou muito. E eu acho que as pessoas, muitas vezes, vivem vidas adiadas como perdedoras, achando que vão entrar felizes no céu. Que tem uma programação que diz, venha bem ferrado, sofrer, penitente, auto-chicotado, que você vai morar em Alphaville na Nuvem 8. E isso é uma coisa que, para mim, é um absurdo que foi feito com o Brasil de verdade. Imagina você pegar um país inteiro e otimizar o país inteiro para perder. E por que eles fizeram isso? Porque eles nos amam? Não, porque a gente poderia nos revolucionar e degolar reis e derrubar clero, monarquia. Eu já notei que as pessoas que saem fora da curva aqui, que a gente entrevista, que a gente conhece, que fazem milhão e tal, normalmente teve alguma craca na infância, ou muito bullying, ou o pai abandonou muito cedo e a mãe criou e virou homenzinho da família, não teve infância, ou faltou grana mesmo, comida, bens e serviços básicos e tudo mais. Essas pessoas acabam virando as milionárias do futuro, as empreendedoras do futuro, as inovadoras do futuro. Quer dizer, a única trilha de criação de pessoas de sucesso no Brasil, segundo a minha tese, não é a única, é a uniquíssima, mas quase todo mundo teve uma infância fodida para virar um adulto que fala assim, agora eu vou provar para todo mundo que eu sou foda e todo mundo vai me amar. Que é um pouco o que você estava sentindo 5 anos atrás. Tua infância foi fodida em algum lugar?
Então, não nesse sentido de grana. Classe média baixa, né? Estudei em bons colégios, porque meu pai era professor dos colégios. Mas se fosse para pagar, não ia ter a grana para pagar. Minha mãe era secretária, repartição pública, né? Da prefeitura da cidade do Recife, estudei lá. Só que, tendo a consciência que eu tenho hoje, a clareza que eu tenho hoje, olhando para trás, eu vejo que havia um padrão de comportamento nos dois que há até hoje, que é a romantização da dificuldade. Isso é batata. Cara, quando eu tava vindo pra cá pro Rio, eu desci, tinha uma senhora do meu lado o voo inteiro. E quando ela desceu, descemos juntos, eu com minha mala e ela carregando uma bolsa, assim, uma sacola muito pesada, ela andando com dificuldade. E eu falei: Você quer que eu lhe ajude? Vá até com você até lá? E ela deu um sorriso pra mim e disse: Não precisa, meu filho. Eu sou professora, tô acostumada a estar sobrecarregada. E continuou andando. E ali eu disse: Gente, ela romantizou, tá fodida. E quando a gente romantiza a dificuldade, eu aumento minha tolerância sobre o problema. Eu paro de pensar nele porque tá tudo bem, isso.
Tem um quentinho de estar na merda, né?
Exato. Tá fedendo, mas eu já me acostumei com isso aqui, né? Tá tudo tranquilo. E se eu sair e for pior? E se aí não tiver quente, né? Então assim, esse processo de romantizar a dificuldade, tipo, tu pega os caras andando de bike com um iFood na chota, ou isso é um empreendedor brasileiro. Empreendedor o quê, irmão? O cara tá pagando de manhã para comer de noite, brother. Esse cara tá na merda. Fica romantizando essa parada, não, brother. Ele não tem condições de fazer nada a não ser isso, tá ligado? Então, quando a gente não olha com olhos, que eu gosto de falar de um zoom out, né? Tirando um pouco a emocionalidade, a passionalidade da parada, a gente não vai conseguir racionalizar, não. Porque é mais fácil romantizar, vitimizar e bobificar a situação do que realmente parar e dizer: Ô, filho da puta, tô contigo mesmo. Resolve essa treta, brother. Tem que resolver isso. Porque o que eu vejo na internet? Uns memes da galera engraçadinha. Pega um monte de boleto e faz: Oi, escolhe qual eu vou pagar esse mês. Qual é a graça de estar ali?
Chorando, né?
Qual é a graça de estar fudido? Qual é a graça de conseguir levar tua mulher pra um jantar bacana? Qual é a graça nisso, velho? Então, esse tipo de romantização que eu via nos meus pais, eu não admito pra mim. Eu não admito pra mim. Então, as minhas dificuldades são vistas com muita seriedade. Então, tô passando por um problema de grana, meu irmão. Primeira coisa, por que que eu tô com esse problema de grana? E eu tenho uma teoria. Pega essa você, isso vai dar um recorde top. Todo problema que você está enfrentando agora é a solução de um problema maior que você está ignorando.
Fale mais sobre isso, como diria um psicólogo.
Vamos lá. Vamos supor que você está aí sem grana, velho. Sem grana mesmo. Tipo, você não consegue realizar seus sonhos, você não tem segurança que a grana te dá, você não consegue ajudar outras pessoas porque não sobra nem para você. A ausência de grana não é só a falta da grana. É a lição que você precisa para aprender a lidar melhor com o dinheiro, para que depois você possa ter muita grana. Então, o problema que você está enfrentando hoje é a solução de um problema maior. Transmuta isso para o teu shape, por exemplo. Pô, tá aí, tô me sentindo gordinho, não sei o quê, não sei o que lá. Você se sente como? Desmotivado, sua confiança diminui, sua autoestima fica baixa, seu repertório emocional diminui porque você não se expõe aos outros, que não quer aparecer, não quer chamar atenção. Só que essa dificuldade de não aparecer, não chamar atenção, baixa estima baixa, autoestima baixa, é o quê? É o problema maior que tu não tá dando atenção ao teu físico, brother. As pessoas começaram a romantizar a intelectualidade e a ignorar a estética como se estética não fosse importante. Estética é importante pra caralho, porque a gente julga o outro o tempo inteiro,
Biológico.
O tempo inteiro a gente julga a situação se é aquilo é bom ou ruim pra mim. Então a gente julga o cabelo, a gente julga a roupa, a gente julga padrão de comportamento. E não adianta dizer, existem duas pessoas no mundo, as que julgam e as que mentem sobre dizer que não julgam. Todo mundo julga o tempo inteiro. Você pode não expor, mas você tá julgando. Então quando você entende isso e diz, pô, eu não tenho que ser o cara mais forte do mundo, eu tenho que ser mais forte que ontem. É melhor que ontem, pior que amanhã. A vida é isso. Melhor que ontem, pior que amanhã. Que ontem, pior que amanhã. A guerra é contra o outro, não. É contra o ontem. Quando a galera entende isso, para o comparativo. Eu paro de olhar para a grama do vizinho. Eu falo para os meus alunos, sabe por que a grama do vizinho é mais verde?
Não.
Porque tu tá olhando para ela, porra. Eu nem sei se meu vizinho tem grama, não me interessa. A não ser que eu venda grama. Aí eu vou olhar pra saber se ele precisa ou não. Mas se tu não vende grama, por que tu olha pra grama do cara? Por que tu sabe qual é o carro do cara, bro? Pra quê? Olhe pra você. 100% de atenção e controle na única coisa que você controla, que são suas escolhas, seus padrões de comportamento. Todo mundo consegue comer melhor hoje, se quiser. Todo mundo consegue meter um treino hoje ainda, se quiser. Todo mundo consegue bater a cota de água que a gente tá batendo aqui hoje, se quiser. Por que não tá batendo? Se tu controla 100% isso. E aí você tende ao quê? Dar atenção e emoção para as coisas que você não controla. Ah, tá difícil, o Brasil é uma merda, o governo não ajuda. Irmão, se for depender do governo para ser milionário, você tá fudido, velho. Já era, não tem para onde.
Sim. E me fala uma coisa assim, você, para mim, você é um filósofo, é um pensador, é um cara ultra inteligente. Eu vi você gravando stories hoje, que tem aquela coisa também da se é bonito e forte, se é sarado é burro, se é inteligente acha que é legal ficar barrigudo, né? Tem essa separação bem esquisita, né, que existe. Mas assim, o que que você criou uma metodologia própria? Eu sei que você também é um grande usuário do Sexy Canvas, em várias formas, seus vídeos, a maneira de trabalhar a ira, né? Essa coisa mais de brigar e tudo mais. É, você criou uma metodologia própria que são os seus cinco pilares. Eu queria que você explicasse para a galera, porque a ideia é também eles saírem daqui, quem sabe eles já não saem com 1.0 dessa nova versão deles com o
Top.
papo aí.
Qual é a parada? Na minha teoria, existem três tipos de sobrepeso: sobrepeso mental, emocional e físico. E é um sistema, como o Friedrich Capra diria, ele é como se fosse o câncer de Gaia, né? O câncer da Terra. Capra tem uma teoria que ele diz que o ser humano é o câncer da Terra, porque assim como a célula cancerígena, ele mata o que o mantém vivo. Faz sentido pra caralho, a gente pensa nisso.
Sim.
Né? A gente destrói o que mantém a gente vivo para que a gente continue sobrevivendo e não vivendo. É meio louco isso.
Sim.
Mas é só reprodução de padrão de comportamento. A gente nunca parou para pensar nisso. Tanto é que quando a pandemia estourou, eu escutava muito uma frase que, para mim, não fazia o menor sentido, que era: ai, não vejo a hora de tudo voltar a ser como era. Eu fui ser como era, foi que fudeu a gente, caralho. Eu tenho que mudar, porra. É o contrário, tá ligado? Então, assim, é um processo de retroalimentação. Todo sistema vivo, ele é autopoético e auto-organizador. O que é isso? Quando uma coisa está dando errada, ele automaticamente se organiza. E a autopoiese é, enquanto eu estou construindo a sociedade também está me construindo. Então, sistema de interdependência. Quando eu entendo isso, e nessa velocidade de informação que está chegando hoje, velocidade e quantidade, ChatGPT agora chegou para, meu Deus do céu,
Nossa.
quem entendeu um pouquinho e entrou ali para trabalhar, é assustador. É assustador. Então, o que que eu entendo? Existe hoje, e a literatura já chama esse fenômeno de obesidade mental. O que que é isso? Você aí, galera do Sex Canvas, você que entrou, que tá no selfie 1, você é aquela pessoa, tipo o celular quando trava, e diz: ei, apaga um pouquinho as fotos, apaga os aplicativos que não usa. Você tá travado, irmão. Você tem um monte de coisa na cabeça que é conhecimento acumulado, mas cadê o conhecimento aplicado? Pra, tipo, dissolver um pouco aquilo e depois retroalimentar com uma nova versão sua. Que aí você já vai para o selfie 1.1, 1.2, até chegar no 2.0. Então, esse entendimento de aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, isso é importantíssimo. Por exemplo, vou aplicar uma coisa que eu aprendi ontem, palestra do Neil Patel, lá no Web Summit Rio.
Já tive com ele. Ah, você viu ele ao vivo
Ele
agora?
ao
Não
vivo.
perdi.
Mano,
Ele é muito massa.
já valeu uma coisa que ele disse. Ele disse: o que é que o ChatGPT vai acelerar no marketing hoje em dia? Ele disse. É muito simples essa resposta, mas muito profunda também. Ele disse que as pessoas têm que parar de comunicar e têm que começar a resolver. Para de querer comunicar a tua ideia, de comunicar o que resolve o problema de alguém, brother. Tu é enfermeira, tu é médico, tu é lojista, tu é mecânico, não importa. Todas as profissões do mundo, elas têm o mesmo propósito, que é deixar a vida do outro mais fácil. Você deixa a vida dos outros mais fácil através da sua expertise. Eu deixo a vida dos outros mais fácil através da minha. Quanto mais pessoas têm a vida facilitada, mais elas querem a vida facilitada. André, como é que eu posso saber mais sobre isso? Não, tem a comunidade de sexo, você pode comprar aqui, tal, tá, todo adulto. Não, tem os cinco pilares de emagrecimento definitivo. Então, com base nisso, eu tenho a teoria de que o sobrepeso mental gera uma frustração porque eu não consigo colocar em prática o que eu aprendo. Isso gera sobrepeso emocional. Quando eu me sinto mal, sabe aquele dia que você acorda angustiada, triste, não sabe por quê? Você faz, pô, velho, não sei o que tá, tipo, eu tô bem, mas o que que tá acontecendo? E aí você foge. Porque você não quer ouvir a treta. Porque você sabe que o problema é você, irmão. 100% dos seus problemas, quem criou foi você. Só que a maioria deles não chega nem a acontecer. E você retroalimenta ele. E você vive com ele por anos e ele nem aconteceu. E aí você foge, porque você não quer ouvir aquela treta. Você não quer ter conversa de adulto com você mesmo. Porque dói. Dói e tu vai ter que resolver. E aí, biologicamente falando e fisiologicamente falando, a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Então a gente é muito bom em fazer o quê? Não gastar energia.
Exato,
E
que é uma preguiça, né?
mudar, gastar energia pra cacete. Porque primeiro tem que discordar de tu. Depois tem que planejar e executar. O cérebro fala: ô, copo, tá, brother? Dá uma relaxada. Toma uma cerveja.
Fuma um.
Fuma um, né? Sai vendo meme. Fica lá no Reels, vendo a menina dançandinho. Né? Come alguma coisa gostosa. Tu merece, tu é filho de Deus, pô. E você vai se justificando até que você crie um álibi para justificar o seu fracasso e não se sentir mal com você mesmo, enquanto você não faz o que sabe que devia estar fazendo. E aí disso gera o sobrepeso físico, porque você vai ser uma pessoa mais desmotivada. Então, os cinco pilares do emagrecimento definitivo são: hidratação calculada, 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Faz a conta aí. Pesou, regra de 3. Pesou 80 quilos, 4 litros de água.
4 litros.
Foi lá. 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Aí a galera, ai, mas aí eu vou muito no banheiro. É essa a ideia. É essa a ideia. E é muito engraçado que as pessoas chegam e elas problematizam beber água e ir ao banheiro. Olha o nível de desregulação do sistema de recompensa da pessoa. É difícil tomar água. O que é que o mundo pode esperar de você, meu filho? Tá fudido, se você não tem filhos. Porque se tomar água é difícil, você criar uma criança para o mundo de hoje. Então, hidratação calculada. Segundo ponto, sono regulado. Sono regulado.
Cara, meu sono é muito fodido.
Tem que regular, brother, porque tudo vai melhorar na sua vida. Absolutamente tudo vai melhorar na sua vida. Então, o que, é que a literatura mostra hoje? São 7 a 8 horas de sono. Isso, a horário para dormir, para ir dormir, depende do seu cronotipo. Te dou o link depois você fazer o teste do Instituto do Sono Brasileiro. Então, existem 3 tipos de cronotipo. O matutino, que sou matutino extremo.
Tu acorda 5h30.
E acordo bem. E acordo porque o sono acabou, não porque o despertador tocou. Isso é um grande indício de sono regulado. Então, eu acordo 5h30, 8h30 da noite, eu já tô aqui, ó. Pra ir pra cama. 10 horas eu capoto, ué. 5h30, no máximo 6 horas eu tô em pé, tal, tudo. Então, deu uma jornada de 7 a 8 horas. Tem o indiferente, que trabalha entre os dois, e o vespertino, que é o cara que gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que esse mais tarde nunca é depois da meia-noite, porque não existe ser humano noturno. Se você dorme depois da meia-noite, já tá muito bagunçado o seu sono. E aí, sono mal, sono, privação de sono desregula o quê? Desregula 2 hormônios extremamente importantes para o emagrecimento, grelina e leptina, que são responsáveis pela saciedade e sensação de fome. Pode ver, é como se você tivesse virado a noite de uma balada. Você chega com a larica, irmão. Você quer comer tudo. E esse tudo nunca é uma salada com peito e frango.
Não é.
É a pizza gelada, é o bolo de chocolate, é o pão de queijo, sim, o Nutella, sacou? Então você se desregula. Cortisol também lá em cima. E dopamina também está desregulada. Então quando desregula a dopamina, irmão, no outro dia você só quer uma coisa. Sentir prazer. Sentir prazer e sentir prazer. Porque é isso. É nesse núcleo que ela atua. Porque a dopamina é neurotransmissor não do prazer, é da motivação. Só que tu acostumou o teu cérebro a todo dia acordar aí, botão soneca, só mais 5 minutos. Primeira informação foi: ah, o André só quer prazer, brother. Vamos dar prazer pra esse bicho. Ele não vai treinar, porque tem que ter um esforço antes do prazer. Vamos ver o X-vídeo, porque eu consigo prazer sem esforço. Então vai sempre nessa economia de energia. Então quando você tem hidratação calculada, sono regulado, alimentação planejada. Alimentação planejada não é restrição. É saber o que comer, quando comer, quanto comer. Todos os dias, todos os meus clientes têm X calorias de alimentos da diversão para comer. Todos os dias.
Da gula, da diversão.
Exato. Então são 2 tipos de alimento que existem. Diversão e nutrição. Todo dia você tem que ser adulto e se nutrir. Mas você também vai poder ser criança e se divertir. Desde ter feito suas obrigações.
Então, uma malhada, se hidratar,
tudo.
Dormir bem.
Cumpriu todos os pilares, pode se divertir. Pô, Guto, não cumpri esse. Não se diverte. Eu trato feito criança, 8 anos de idade, chega da escola. Pai, posso jogar videogame? O pai não diz, pode. Ele faz, não, já limpou seu quarto? Arrumou a cama? Fez o dever de casa? Almoçou tudo? Tomou banho? Ajudou sua mãe a levar o lixo pra fora? Agora você pode jogar 30 minutos de videogame. É assim que funciona. É com regra. Não é fez, divirta-se até quando quiser, até quando enjoar. Não, tem limite, pô. Tem que ter regra. Porque se a gente não tiver regra, a gente não tem disciplina. Se a gente não tem disciplina, a gente vira escravo. Escravo de quê? Do nosso estado de humor. Pô, acordei bem pra caralho. Hoje vai ser foda. Gravação do SexyCast vai ser incrível. E quando acorda triste, não grava não, é? Não, pô, tem que gravar todo dia, pô. Tem que gravar sempre. Tem que treinar todo dia também. E aí vai pro treino diário. O exercício físico, ele é um hábito angular. O que é isso? Ele deixa o nosso cérebro mais predisposto à reprodução de outros hábitos positivos. Pode ver que no dia que você se exercita, você toma mais água. Você come melhor, você dorme mais cedo, você regula seu sono. Né? Você não tem vontade de fugir e usar sua dopamina com outras coisas. Quando tu não treina, tu já desiste. Eu já não treinei hoje mesmo, vou pedir uma pizza de calabresa com catupiry, sacou? E aí vai retroalimentando, retroalimentando. E o quinto pilar que eu introduzi mais recentemente, que é o dopamina ajustada. Porque pra você ter motivação pra fazer esses 4, tem que dar dopamina ajustada, brother. Porque tem que estar motivado para tomar a quantidade de água certa e para se lembrar disso e para sentir prazer nisso. Não pelo ato de tomar água, mas porque ela vai te proporcionar daqui a pouco. Porque no mesmo hipocampo que a gente registra prazer, a gente também registra sofrimento. Só que funciona como uma gangorra. Se eu busco prazer momentâneo, o peso desce. O sofrimento sobe aqui, mas eu estou sentindo mais prazer. Mais prazer. Então acordei, 5 da manhã, botão soneca, só mais meia hora. Prazer. Ai, não, não, não acende as luzes, que tá muita luz. Prazer. Ah, não, banho morno, banho gelado ninguém merece. Prazer. Com o tempo, o corpo entendeu o quê? Homeostase, equilíbrio. Vai te fazer sentir improdutivo, estressado, ansioso. Baixa autoestima. E aí tu fica, ó, mas tô tão mal, não sei o que que tá acontecendo. Só tá buscando prazer o dia inteiro, brother. O corpo vai regular isso aí. Agora, e se eu me coloco de forma intencional em situações desconfortáveis, de sofrimento? O celular tocou, o despertador. Levantei, vamos nessa. Acordei. Pra cima, meu irmão. Tô com sono, mas tô aqui. Vamos nessa. Liga as luzes de casa, se expõe à luz. Se puder ser luz natural, melhor. Mas, pô, acordou, não tá com luz natural. Acende a luz. Ah, mas minha mulher tá dormindo. Vai pra rua, vai pra sala e acende a luz da sala. Dá teu jeito e se taca numa ducha gelada, brother. Meu irmão, foi tanto sofrimento que na hora tu tá aqui assim, logo depois da ducha. Ligado, elétrico. Querendo dominar o mundo. Vai chegar no prefeito do Rio e vai dizer, sai, quem vai sentar aí sou eu. Essa é a vibe. Por quê? Porque o corpo vai regular, te fazendo estar mais motivado, mais atento e mais propício a aprender. Porque dopamina é neurotransmissor da motivação e do aprendizado.
Vamos ser natural.
Exatamente. Só que hoje a galera faz o quê? Aí eu durmo mal, vou tomar melatonina. Aí acordei cansado, vou tomar cafeína. Aí não tô conseguindo dormir, vou tomar Rivotril.
É o ciclo vicioso versus o ciclo virtuoso.
Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que, para conseguir ajustar isso, fazer um jejum de dopamina inicialmente. Porque dieta, irmão, é sobre energia, não é sobre comida. A comida nos fornece um tipo de energia chamada caloria. Mas aqui agora a gente troca energia. O sexo é uma troca de energia. Ambientes que você frequenta tem um tipo de energia ali que é boa ou ruim. A depender do que está sendo trocado ali, você tem que determinar se você quer consumir aquilo ou não. Então, dentro do jejum de dopamina que eu passo para os meus clientes, eles ficam 21 dias, que é o desafio, né? Sem televisão, porque televisão é uma fuga. Raramente alguém assiste a um filme para tirar uma informação para gerar conteúdo para o seu público. Raramente.
Não.
Você está mais fugindo. E às vezes nem está na televisão, né? Está na televisão e o celular vai. Deve ter que voltar aí um pouquinho. Nem para televisão.
Sim.
Sacou?
Filme e série é o brigadeiro
Exato.
virtual.
Eu não tiro o celular porque tem uma galera que trabalha com telefone, então não. Vai lá, vai aprender a se regular. Mas o que é que eu faço com o celular? Eu dou uma dica. Não trata teu celular feito uma geladeira. Que às vezes tu chega, abre e faz. O que eu vim fazer aqui, velho? Só pega no celular se souber o que vai fazer. Não, agora eu vou tirar uma hora do meu dia para pegar, para consumir conteúdo. Vai lá e consome. Agora eu vou tirar uma hora do dia para responder comentário. Vai lá e responde. Agora eu vou tirar uma hora do dia para postar. Vai lá e posta. Se não tá fazendo nada, não abre o telefone. Fim, acabou. Tu acha que a galera consegue? Nem fica assim. E aí, por quê? Por quê? Cadê a dopamina? Cadê? Cadê? Preciso de mais. Preciso de mais. É igual. Dá uma cheiradinha, brother. É a mesma coisa. Na primeira, tu dura meia hora. Na segunda, 10 minutos. Daqui a pouco é um segundo e tem mais o tempo inteiro. E a velocidade de informação vem, vem e vem. E tu não sente prazer em dar um treino. Tu não sente prazer em regular teu sono. Tu não sente prazer em montar, em preparar tua própria comida. Preparar. Pegar o peito de frango lá. Temperar com o tempero que tu gosta. Botar lá na airfryer e tal.
Faz isso?
Faço, velho. E eu não fazia isso.
Fazia isso um tempo, parei pesado.
Volta. Porque a maioria das doenças que a galera acha que tem hoje é só falta de autocuidado, velho. Tem que olhar mais pra si, velho. Tá ligado? Tipo, tem dia que eu acordo em casa que eu tô meio mal, eu olho e digo, olha essa barba mal feita. Vou no barbeiro agora, hein? Tomo um banho, hidrato o cabelo com cremes. Que eu aprendi com minha mãe que tem cremes que hidratam o cabelo e eu compro o creme só para aquele momento do autocuidado, velho. E aí eu saio de casa e digo, porra, é isso, velho. É isso. Sabe? Olhar mais para si. Porque, velho, se a nossa profissão é cuidar dos outros, eu tenho que estar cuidando de mim todo dia, velho.
Sim.
Todo dia. Pra minha energia tá no talo pra dizer, meu irmão, que porra é isso, velho? E é simples. É só fazer o básico, velho. É só treinar todo dia. Bater a conta de água, planejar a alimentação. E planejar a alimentação não é deixar de comer o que tu gosta, é comer o que tu gosta de forma consciente. Porque quando eu como por merecimento, eu não engordo. Eu só engordo quando eu como por fuga. Quando eu fiz a minha especialização em Yale, a primeira aula foi sobre saborear. Quando eu falo saborear, o que é que vem na tua cabeça? A primeira coisa.
Demorar, mastigar, curtir o sabor.
Top. Mas vem comida, né?
E comida,
Pra
sim.
mim também. Quando ela falou saborear, veio comida, logo de cara. E olha que massa. Ela diz que saborear é a capacidade de reviver uma experiência enquanto ela está acontecendo. Ou seja, é estar 100% presente.
Nossa, que foda.
Muito.
Tem uma frase que eu falo que tem muito a ver com isso, que acho que o pessoal vai gostar até tanto usar essa tua frase quanto acho que o recordar, né? Pô, lembra aquela vez que foi churrasco com o Maranhão, que a gente curtiu lá em Floripa e tal, que eu recordava em do latim o re, né, que é o de novo, né, re duas vezes, e o cordar vem de cardio, cordio, é passar de novo pelo coração. Então, você falou uma coisa que eu acho que vai até além, né, que o saborear não é recordar e passar de novo pelo coração, é estar sentido no coração no momento presente da parada, né?
Tipo, quando tu vai num restaurante, por exemplo, saiu pra juntar com a Aline e tal, pediu o prato. Cara, quando tu vai num restaurante bacana mesmo, eu faço isso, aí eu. Cheiro o prato, aí eu pego aquele pedaço daquela. Tô fazendo assim porque é massa, meu prato preferido. Eu tô imitando. É, eu pego aquela massa, porque eu fico tentando adivinhar o que tem. E mastigo bem devagar, velho. Bem devagar, porque eu não quero que acabe. Tô comendo 100% do merecimento. Tô saboreando aquilo ali. Quando eu como por fuga. Irmão, não sinto nenhum gosto.
Cara, eu consigo almoçar em 2 minutos. Sério?
Acabou a caixa da pizza e tu faz. Qual era o de quê?
Nossa, cara.
Sacou alguém? Foi de quê?
Você estava falando da tua infância, que era com as ligações, né? Que foi legal, seus pais e pai e mãe legais, sim, apesar de não ter grana. Mas teve bullying, teve alguma parada ou infância normal, neutra tal?
Cara, eu passava. Vê que doido isso. Eu passei alguns bullies. De pessoas muito próximas, inclusive. Porque meu pai é um irmão de 14, né? Eram 13. E o meu pai é o
Nossa,
mais novo.
você é de Recife?
Sou de Recife. E vovó, eu não conheci ela, que ela morreu no parto do meu pai. Vovó Maria Júlia. Então, até os 5 anos de idade, meu pai não teve aniversário. Porque relembra a morte da
Caramba, não
mãe.
sei se é pesado.
Tipo assim, ninguém nunca culpou ele de nada. Mas, tipo, não comemorava também. Até todo mundo passar por aquela dor. O que é entendendo? Tanto é que todos os meus tios, antes do meu pai, começam com a letra C e ele é Júlio, em homenagem à vovó Maria Júlia. Então, assim, não ficou um peso nesse sentido. Mas uma criança sem parar. Todo mundo tem aniversário. E meu, até os 5. Então, até ele não entender o que estava acontecendo, não fizeram. Sacou? E aí, meu pai formou em educação física também, e é aquele cara assim, raiz, velho. Pau pra toda obra, trabalhador pra cacete, só que romantiza a dificuldade. E ele busca muito também, o que eu não acho uma coisa ruim, porque podia ser pior. Eu não acho ruim porque podia ser pior. Porque ele podia ir para um bar, podia ir para droga, qualquer coisa, mas ele busca a religião como reforço desse sofrimento. Entendeu? Então ele, pô, tô pensando em comprar tal, qual? Compra, pai. Não, mas é muito caro. Mas você não pode? Você não quer? E Guto, teu computador vai comprar outro para você quando? Para me dar isso? Eu disse, não, pô, vou comprar o teu. Ele não aceita. Sacou a parada? Sacou a mentalidade? E, tipo, eu não vou tentar doutrinar meu pai, brother. Eu não vou dar um mentor do meu pai. Eu sou filho dele, ele que manda em mim, não o contrário. Ele que me dá conselho, não o contrário, né? Então, assim, nessa logística de entendimento, eu não quero ter essa romantização. Sacou? Eu não quero ter essa romantização. Eu vou dificultar a vida do meu filho de forma intencional e não de forma romântica. Porque meu pai fazia coisas comigo que eu achava irado, que eu vou reproduzir com meu filho, que era, na época de ir pra escola, por exemplo, eu tinha uns 11, 12 anos. Meu colégio começa mais 7. Só que ele só ia trabalhar às 8. Ele dizia, cara, você vai de ônibus. Eu não posso sair uma hora mais cedo para te deixar na escola. Só que ele minimizava os riscos. Ele sabia que era um ônibus só, que era um bairro de boa e que eu tinha 11 anos, que ele já tinha feito aquele percurso de ônibus comigo. Então ele dizia, vai. E foi importantíssimo eu pegar ônibus, pra pegar ônibus errado. Pra, às vezes, gastei o dinheiro na escola com comida e não tinha como voltar. E, meu irmão, cadê a Lábia no cobrador agora? Passar por baixo daí. Isso é importante, a galera hoje não tá tendo isso, não tá tendo experiência. E quando não tem experiência, não tem repertório emocional pra meter a cara na live, pra vir no podcast, pra arriscar fazer coisas novas, sacou? Por exemplo, eu fiz uma transmutação da empresa agora, saí toda de uma rede de hospedagem e fui pra outra, brother. Que assim, eu vou faturar mais, mas vou lucrar menos, porque essa galera vai levar mais grana minha. Só que minha visão tá lá na puta que pariu. Essa galera é tão forte que não vale a pena esse sangrar agora.
O que você chama de rede de hospedagem?
Plataforma.
Plataforma tipo dessas, Hotmart, que
Exatamente.
entendi.
E aí foi direto para Gol Digital, né? Então, os caras têm eu tô debaixo de um guarda-chuva de network, de ecossistema, fora do normal.
Pode até estar um pouco mais caro, mas vale.
Mas vale a pena. É o sangrar para ter. É o sangrar um pouquinho agora para ter muito mais depois. Tem uma frase do Ricardo Silva Voz, que é um amigo meu. Ele diz que a...
Conheço, ele fala muito
Pronto.
comigo.
Ele diz
Esse
que a
cara é
frase.
muito maneiro. Fala, André, tudo bem? Como é que você tá?
Irmão, nós fomos na casa de um amigo nosso em comum. É muito idiota ele, velho. E aí a gente parou e teve que entrar por uma portaria. Aí tocou o interfone. Aí o porteiro, bom dia. Olá, tudo bem? Eu espero que sua vida esteja incrível. Eu estou indo para casa 32A. Isso. Pare, velho, não tem uma câmera aqui, não. Mas ele é
Ele
assim.
fala comigo assim, é.
Ele é assim, não é fingimento. Então, quando eu conheci ele, eu fui no escritório dele, ele baixou assim, ele foi me oferecer um café, fez: Guto, você quer um café de avelã? Eu disse: eu quero beijar sua boca com essa voz. Que coisa maravilhosa é essa? Então, assim, ele tem uma frase que ele diz que não é mais dele, não, é minha já. Que é: o quanto você está disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz? Isso, essa foi uma das que virou minha cabeça, velho.
E no caso, a primeira parte da felicidade são as de curto prazo, os prazeres
Não
baratos. Não.
necessariamente qualquer coisa. Por quê? O que é a felicidade, segundo a literatura? A soma de momentos que fazem sentido. Soma de momentos que fazem sentido. É o recordar e o saborear junto. Sacou?
Sim.
Pô, fez sentido aqui. É muito bom lembrar daquilo ali. Porque recordar é passado de novo pelo coração, só que a gente banalizou. Eu aprendi isso contigo hoje. A gente banalizou. A gente
Muito
recorda
louco.
de coisa ruim.
Passa só pela cabeça e coisa ruim.
E você não saboreia. Você, ah, foi massa. Fica bom.
Não, é até pior. Você passa coisa ruim pelo coração, né? Que é o que você não devia
Sacou?
estar fazendo.
Exatamente. Porque recordar. Perfeito você disse. Recordar não é passar coisa boa pelo coração, é passar pelo
Passa
coração.
pelo coração.
Se vai ser bom ou ruim, depende de você.
Exato.
Eu vi um podcast gringo esses dias, muito massa. Esqueci o nome agora, que o cara dizia: cara, imagina que alguém vai entrar agora pela porta do estúdio. Mas, ô André, chega aí. Quando tu levantar, o cara vai passar um minuto te esculachando, velho. Esculachando. Vai bater a porta e vai embora. Tu vai ficar tipo: mano, que porra é essa? Só que quando acabar aqui a gravação, tu vai chegar ali e aí: quem foi que deixou esse cara entrar? O cara chegou e falou isso. Aí depois vai fazer uma live de novo e diz: mas não, você não sabe o que aconteceu hoje. Isso. Daqui a um mês tu vai falar de novo, daqui a 10 anos vai falar de novo. Só que esse cara só foi responsável por um minuto da tua vida, velho. O resto foi tudo tu.
É,
Sacou?
sim. Mano, tem essa coisa da escolha de como vai sentir, como vai viver, né? E eu acho que depende muito de cada família. Tipo, eu tive uns desafios bem importantes na minha infância, no lugar de. É, também, pai e mãe casados e tal, não éramos de muita grana. Meu pai trabalhou na Companhia Siderúrgica Paulista, ele era tipo chão de fábrica, mesmo operário. Depois ele mudou para o Brasil para casar com a minha mãe e tal. A gente foi melhorando, porque ele chegou a pensar em ser motorista de táxi, foi um tempo. Não era uma grana boa, a gente morava meio mal, apesar de ser em Copacabana, era em frente ao morro. E nada contra o morro, mas era
Entendi.
oficialmente meio mal, em termos
Sabe?
geopolíticos. E minha mãe passou por muitos desafios de saúde muito cedo. E quando eu nasci, minha mãe teve uma doença muito importante, que deu tudo certo, tá curada, tá bem, tá viva até hoje com 80 e tantos anos. Um beijo, dona Eva, tamo junto. Acho que eu nunca falei o nome da minha mãe em público. Na verdade, acho que eu me senti, né, dopamina, não. E aí, só que ela tinha muito uma coisa do pesar, né? Do, ai, por quê? Não, não, não. Às vezes eu me lembro, eu tinha uma namorada na época e o Brasil foi ganhar a Copa do Mundo de 94, não, acho que bem antes até. Não, acho que 94, era bem antiga. Aí eu quis sair com essa namorada e ela, não, as pessoas estão dando tiro umas nas outras na rua, tá todo mundo fingindo que tá feliz. Eu falei, como assim, mãe? As pessoas estão rindo, elas estão bebendo, estão tão felizes. Não, é tudo mentira, a vida é uma passagem por lugares tristes para a gente ir embora o quanto antes, sabe? Ela estava vivendo assim. Hoje eu fiquei muito tempo com raiva da minha mãe por achar que ela era uma pessoa que meio que destruía um pouco a minha visão positiva do mundo. Mas eu entendi que era o que ela podia fazer na época, como ela estava sentindo. E eu acho que no fundo, ao me preparar para um mundo tão ruim, de alguma forma ela estava querendo que eu sofresse pouco, né? Ao encarar a realidade. Mas dessa forma ela meio que me fez engolir a realidade dela, né? E é uma coisa que eu acho muito doida aqui no Brasil, por duas razões. Tem muitas teses do comportamento humano que vieram a explicar o sex canvas, mas eu não sei se eu já te contei todas, mas a primeira delas é meio biológica, né? O bebê humano, diferente do bebê tubarão, ou do bebê baleia, ou sei lá, do bebê minhoca, não importa. É uma das poucas espécies que, quando brota, conhece pai e mãe, e se não for cuidado minimamente por muitos anos, não é por 4 meses, né? Às vezes fica na casa dos pais até os 32 anos, né? Você sabe. E ela percebe como o bebezinho, a formação da psique humana nessa fase bebezinha é muito forte, é como se estivesse escrevendo no hardware do computador, né? Não é no software, né? É uma coisa basal. Ela entende: caramba, se eu não for cuidado, lavado, alimentado, não é que eu vou ter uma infância triste ou vazia, é que eu falecerei. Então, os bebês humanos viram adultos humanos que muitas vezes acham que, se não tiverem tendo amor externo, ou algum tipo de colo, admiração, cuidado, não é que vai ser uma adultice, uma juventude ruim, é que vão morrer. Em algum lugar tem essas programações. Aí vem essa cultura original do Brasil, que ainda te coloca para se amar em último lugar, né? Porque primeiro é amor a Deus, amor ao próximo, ame seu pai e sua mãe, respeite seu pai e sua mãe, quer dizer, a mistura de legislação, moral e bons costumes e até religião. Então você pega esse humano que já fala, eu preciso agradar e ser amado para não morrer, como adulto ele continua achando que vai morrer, numa sensação de pulsão, né? Aquela coisa basal, né? Se tu manja das paradas também. E aí vem essa sociedade e fala, e tem mais. Você já tem que agradar todo mundo, então você vai agora agradar mais, vai deixar você em último lugar, aí cria o termo de egoísmo como um termo totalmente negativo, porque pode falar, não, mas egoísmo também é se cuidar, se amar, não. Egoísmo é sempre feio, ninguém pensa em egoísmo como uma palavra boa, né? É uma coisa automatizada no lugar do ruim. Então esses humanos que são fabricados, claro que é muito mais tridimensional do que essa explicação basal, especialmente na sociedade. Católico, Portugal e Espanha também, os outros países também da América Latina e alguns outros países da África e tudo mais, acabam jogando fora suas vidas. E aí eu tenho uma tese que um monte de gente que acha que é bipolar, ou deprimido, ou angustiado, ou talvez esquizofrenia, algumas coisas, existem coisas barra pesada. O cérebro é tão problemático quanto o fígado. O fígado pode ter uma doença bioquímica, o cérebro também. Mas eu acho que 70, 80% das pessoas que tomam remédio ou se anestesiam de alguma forma são totalmente saudáveis, e o que fudeu elas foi a sociedade e o jeito de viver agradando todo mundo, adiando a sua própria vida, comendo pra caralho. E eu acho assim, é muito doido, a gente faz prova para passar pro Detran, né, para pegar a nossa carteira de habilitação, tem que saber, ó, que é esse símbolo lá, dê preferência, e esse, não estacione. A gente não faz essas provas, mas a gente não faz prova, por exemplo, para ter filho. Então, assim, se existisse uma cartilha mínima de uma página, tipo um canvas que o SUS dá para toda mãe no, sei lá, como é que chama, pré-natal, que não é uma cartilha só, cuidado com o seu pré-natal, tome vitaminas, isso aí já até tem, mas no lugar de, peraí, tu vai ter um filho? Peraí, temos um bom momento aqui para fabricar um novo brasileirinho não tão fodido da cabeça como sempre. Só que o governo não invade esse lugar. Quem invade esse lugar de ensinar, normalmente vem de família, o avô ensina o pai ensina para o filho, que vai ter filho também, então vai seguindo as neuroses e os defeitos. E para completar, talvez a religião se encaixa nesse lugar de o que é ética, moral e bons costumes. E é muito doido que no final das contas, eu tenho um slide no meu na minha palestra, que é uma foto de todos os remédios para cabeça, assim, mais moderno, Lexapro, Lamotrigina, Vanvanse, Rivotril, Concerta, Modafinil, essas porras todas. E aí eu coloco em seguida a foto de uma pomba. Porque a pomba acorda a hora que ela quer. Ah, não tô dizendo que é o certo, na tua onda ela tem que acordar assim,
Mas tô
tomar um
pegando, tô pegando.
ui,
Não,
pombinho. Mas ela acorda a hora que ela quer. Você não vê pomba obesa, é raro. Normalmente bicho obeso estragado é porque interagiu com humano. Se o bicho tá natural, tá voando, tá fazendo cocô na
não
nossa bunda,
fica.
não fica. E a gente olha a pomba com desprezo, né? A gente passa e fala, ai, que bicho, já é na cadeia da evolução, um bicho antiquado, né? Muito mais antigo do que o humano, em termos de história, deriva dos répteis, dos dinossauros. Mas, ai, passa a doença, ai, coitada da pomba. Cara, a real é que grande parte da doença que a gente vive hoje é ter negado a nossa existência como bicho. Porque todos os bichos são bichos, exceto o ser humano, que falou, eu não sou bicho, eu sou muito mais social e cuido dos outros e não sei o quê. E eu acho que nós somos, não só o Brasil, é uma fábrica profissional de pessoas estragadas da cabeça, perdedoras, daí repetindo aquilo que eu falei do início, com muita culpa no dinheiro, com muita culpa em ser melhor que o outro. E assim, se você tivesse a chance de ter uma, escrever um livro novo, você já publicou livros, cara? Você podia fazer 90 livros, qual o seu teu
Sete livros.
livro?
Tá saindo mais um agora.
Que vergonha, né?
É, daqui nada.
Então, muito maneiro. E são e-books ou tem
E-books, e-books.
e-books? São livros. É isso
Ah.
aí. Agora o ChatGPT, né? Só chegando.
Tá
Não, não foi teu
maravilhoso.
caso, né? Ou foi teu caso?
Os sete não, esse agora que tá saindo o maior de
Existente.
todos, total.
É ChatGPT.
Eu e ele junto. Vamos estar tá lá, qual eu tô?
É maravilhoso, né, cara?
Porra! Até porque você tem que saber, você tem que ser bom e fazer boas perguntas, senão não vai sair coisa boa,
Eu
né?
quero contar. Exato. Eu quero contar uma história de um casal de amigos meus que moram em Israel. Fui visitar eles.
Deixa eu só te falar uma
Fala.
coisa disso aí que tu falou, que vai coligar com uma história de Dona Eva também, tua mãe. Que a gente tá vivendo a maior era de abundância da história da humanidade.
Total,
Abundância de
mobilidade
oportunidades.
social, exatamente.
Tudo. Mas também a maior era mais depressiva. Tem gente mais depressiva do que na época da guerra.
Por quê? Estatística?
Estatística. Tem gente mais depressiva do que em época de guerra. Por quê? Porque naquela época, a coragem emocional era maior.
É. E também você não acaba vendo todo mundo na festa da vida.
Também. Então a gente está muito fragilizado hoje.
Sim.
Pela velocidade de informação audiovisual que chega pra gente.
E pelas, mental.
E pelas informações que os nossos pais colocam na teoria de... Isso na tentativa de proteção. Não me importa o que meu filho vai fazer, desde que ele seja feliz. Fudeu, cara. Sabe por quê, irmão? Porque dá pra ser médico. Ao ser feliz é muito mais difícil que ser médico. Você entendeu, alguém?
Entendi.
Fudeu a cabeça do cara. Por quê? Ele vai tentar ser feliz o tempo inteiro. E aí vem minha teoria, com base em psicologia positiva e ciência do bem-estar. Uma menina fez uma pergunta na minha caixinha de perguntas da seguinte forma. Guto, a busca por prazer constantemente desregula o sistema dopaminérgico. Mas uma vida sem prazer não é ruim? Justa pergunta. Tem uma linha de raciocínio. E aí eu filosofei pra ela. Eu disse, só existe vida sem prazer na vida de quem vive a vida em busca de prazer.
Isso é muito bom com essa...
Saiu na hora, velho. Saiu na hora. E é verdade.
Sim.
Só existe vida sem prazer na vida de quem vive a vida em busca de prazer. É a pessoa que tá buscando prazer o tempo inteiro. E ela não tem prazer. Porque tá sempre do externo ali. Tá sempre de uma necessidade pra ela ser reativa àquilo. Ela não constrói o momento feliz. Ela reage a algo que foi dado a ela. Então ela tá sempre dependendo do outro. Tanto é que a culpabilização dos problemas da vida dela são de quem? Dos outros. Aí logo hoje que eu ia correr, choveu. Parece que Deus disse, aí, peraí, esquece a África aí um pouquinho. Vai, segura, vai, solta a chuva. Ela tá sempre pra correr. Deus quer foder tua vida, botou pra chover na hora que tu decidiu correr. Então assim, mano, vamos parar desse ego, né? Do centro do universo. Aí as companhias aéreas têm que aumentar pro obeso sentar. Mas eu concordo. Desde que a obesidade seja vista como uma doença. Só que quem defende isso quer dizer que a obesidade é lifestyle. Se é lifestyle, eu, enquanto empresa privada, eu não tenho que aumentar porra nenhuma pra ninguém. Agora, se é doença, aí sim, eu tenho que fornecer dignidade pro passageiro viajar. Então você tem que decidir. É doença ou lifestyle? Se for lifestyle, irmão, assuma as consequências do lifestyle. É simples, brother. Só que é muito mais fácil botar a culpa no outro. Responsabilidade do outro. O outro me prejudica.
É a indústria, é o glutamato monossódico.
Exatamente. Aí, pronto. Tem uma... Essa pergunta é frequente. Guto, meu problema são os doces. Me ajuda, o que é que eu faço? Quando a pessoa diz isso, eu imagino lá deitada na cama com donuts amarrando ela, enquanto os pretzels entram pela boca. Mano, como teu problema são os dois? Qual a tua idade, velho? Ah, eu tenho 35 anos. Quem é que compra essa porra? Botaram uma arma na tua cabeça, enfiaram... Que porra é essa? De teu problema são os doces. Não, o seu problema é você mesmo, que tem momentos compulsivos com doces. Agora sim. Agora que entendemos isso, vamos trabalhar em cima disso. Porque quando eu digo que meu problema são os doces, não cabe a mim resolver. Porque não sou eu, são os doces. Sacou a parada? Quando eu digo eu tenho problema em momentos compulsivos por doces. Como resolver? E dá pra resolver. Assim. É simples, brother. Porque todo gatilho, ele é desencadeado em uma dessas cinco perguntas. Geralmente, quando você tem essa vontade impulsiva, seja por pornografia, por sexo, porque às vezes tem gente que tá em casa, galera, o problema não é o sexo, não é a masturbação, não é o álcool, não é a televisão, não é o celular. É o motivo pelo qual você faz uso daquilo. Geralmente a gente usa pra fugir de uma situação.
Sim.
Pra fugir de um tédio. Pra fugir de um término de namorado. Amiga, levei um H e tomando sorvete. O que é que tem a ver com a outra?
Nem num término você deixa de malhar.
Mas não tem porquê. Eu não tô dizendo pra você não sofrer o seu luto. Eu tô dizendo que uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem a ver com a outra. Tipo, não faz sentido deixar de treinar porque eu levei um H, por exemplo. Eu não sei que eu vou treinar igual. Eu não sei que eu vou treinar animado. Tu é que eu vou treinar. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sacou? Tipo, as pessoas, ah, eu não tenho motivação pra treinar. Mas é o contrário. Você tem que treinar pra ter motivação.
Eu acho isso um puta de um desafio, cara. Porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Você, assim, na escala de zero a galamba, eu sou um... Sinceramente, dependendo da época, eu sou um nota 9, 8.
Tá.
E dependendo da época, eu sou um nota 2, 3. Eu sou o cara da soneca.
Top.
É uma vergonha falar isso. Eu, como influencer da mente humana, eu deveria falar assim... nossa, tô lá fazendo meu exercício todo dia, tô nadando, tal, né? E era o certo.
Mas eu acho que essa tua vulnerabilidade é importante pra galera que tá
assim. Sim,
sacou? É de verdade. Minha cabeça... Você tem coragem pra caralho pra ser boneco.
Sim, eu não vou culpar ninguém. Minha cabeça, mas a culpa é da minha mãe, mentira. Não, 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 te amo. Pai, te amo também. Mas tu vacila, mentira. Não, minha mãe. É uma mistura muito engraçada, porque eu sou judeu, é, de origem, o judaísmo é uma região que tem muitos problemas gastro por causa de uma história muito longa de perseguições,
Não,
de muita guerra. Então, houve, não é uma cultura do pesar e da tristeza, tanto que tem uma corrente dentro do judaísmo de muita música, muita dança. Não é isso. Mas como deu muita merda, o Holocausto ali, 6 milhões de judeus e pogrom na Rússia e escravos no Egito, e aquela situação com Jesus também, que as pessoas falam, ah, mas vocês não ajudaram Jesus e foram os romanos que mataram, mas tem uma culpinha, uma culpabilização. Então, foi um povo que tomou muita porrada e acabou ficando um povo muito bom de se defender, se proteger, ficar seguro. E quando o bicho pega, se você amealhou informação, conhecimento e alguma grana, com certeza você vai estar mais seguro. E é engraçado o ser humano. Eu conto uma história da galera do sexo, que algumas vezes as pessoas falam, mas André, você está dizendo que o marketing clássico está errado, as pessoas vendem produtos e serviços, aí saindo um pouco do assunto do emagrecimento, mas puxando a coisa da mente humana, que é, a gente vende produtos e serviços para persona, né? Então você vai falar, qual é a persona dessa pet shop? Ah, é uma mulher, é Dona Gumercinda. Entre 35 e, sei lá, entre 28 e 45 anos, ela ama o seu pet como a um filho. Sabe aqueles quadros de persona que a gente anota? E quais são os hobbies, desejos, dores e tal, né? E normalmente eu falo, tá tudo errado. O ser humano é um bicho. Parem de vender pra Dona Gumercinda. Porque no fundo Dona Gumercinda não fala, mas ela tá de saco cheio do fedor do cachorro que fica raspando o cu no tapete da sala. E... Sabe quando o cachorro dá aquela no cu? Você tem dois, né? Eu já vi. São é bulldog francês, não?
Um tá aqui, um é o American Staffordshire e outro é o Bulldog francês.
Cara, América nossa, muito maneira, né? Eu já tinha uma namorada que tinha, que amiguinho, que inteligência, né? Que parceria. Todo mundo acha que é um pitbull.
Carente pra
Carente.
caralho, né? De câncer, eu digo, todo Staffordshire é de câncer.
Ele tem câncer?
Não, de câncer, o seguinte,
Ah,
carente
de câncer,
pra
carente pra
caralho.
caramba, quer você o tempo todo. É muito. Não é isso. E aí, a Dona Gumercinda que fala: meu cachorro, minha vida, eu vou postar que passei com ele. Olha como eu sou uma boa mãe de pet. No fundo, ela tá de saco cheio de tanto pelo na casa, e raspado de cu no chão, e tapete marrom, e ter que passear 3 vezes por dia. Ela tá ferida em itens do sexy camas, no caso, liberdade, preguiça, mas ela se obriga, também porque ela ama, não é só pela obrigação, a cuidar do bichano. E aí, uma pet shop vai, na hora de criar um produto, ela cria só pra Dona Gumercinda que ama o bichano, mas ela não reconhece a Dona Gumercinda que não aguenta mais e pagaria, por exemplo, por um Uber de cães. Que vem um cara com uma GoPro no peito, pega 5, 7 cãezinhos, como tem, né? Não é nenhuma novidade, mas de uma forma mais fluida. Hoje em dia, se a gente vai contratar um passeador, ainda é aquele esquema de que você conhece alguém, indica alguém, parece que ele
Exato,
tá nos anos
exato.
80.
Gosto tem personal trainer.
Ele tem um personal
Toda
trainer,
terça
um
e quinta.
passeator.
O personal trainer sai, adestra e passeia. 1h20 de bike. O
Que.
cara vai na bike com 7 cães puxando ele e Cuscuz liderando a matilha.
Nossa,
Lá na
é um
frente.
cão galamba.
É um galão,
Um
com
cão galamba.
certeza.
E é muito doido, né? Porque, e a gente, quando. Eu uso muito esse exemplo, até peço desculpas para meus alunos que eles já ouviram esse exemplo, mas ele é muito bom. Aquela coisa de. Vai ter uma festa de casamento. Aí convida um outro galamba para o casamento dos seus amigos do colégio, né? Aí eu gosto desse exemplo porque tem muito claramente o id e o superego, o bicho, o homem e o falso humano social, que é. Nossa, amor, vamos no casamento de. Você fala esse nome, Renata e Lucinho. Nossa, lembra? A gente que apresentou esse casal, foi um casal tão bonito, né? O amor deles floresceu, não é? Nossa, vamos bem bonitos, vamos comprar um bonito presente, amor. Eles merecem a homenagem. Eu shippo esse casal. Esse é a persona do humano querendo parecer o fofo do rolê. E claro, também entendo o amor. Não é que é zero isso. Mas verdadeiramente a pessoa fala: nossa, mas você não é Copacabana Palace, vou comer pra caralho. Nossa, tô solteiro, vou beber muito, vou pegar gente e vai ter funk e tal. E aí vem uma coisa muito engraçada: que os humanos resolvem fazer dieta, não. É muito mais para. Ih, a turma do colégio vai estar no casamento.
Quero dar
Vou
print.
chegar porque eu quero botar no cu de quem duvidou de mim, me achava gordinha. Olha como eu vou estar linda, vou fazer até uma plástica de última hora. Quer dizer, a gente é movido muito mais pelo fator do amor externo do que o interno. E isso não é errado, porque você fala uma coisa que eu concordo: a gente malha para ficar gostoso e
Exato.
olhado e transador. Não é errado pensar assim, porque tá, inclusive, aqui.
Isso, essa minha ideia de comunicação para esse ponto foi 100% assim, sex canvas, que eu digo, o motivo pelo qual você quer emagrecer não é bonito, não é florido e vai ser mal falado pelos outros. E tá tudo
E
bem.
não é por saúde.
Não, não é só treina por saúde quem tá com a saúde fodida. Quem não tá com a saúde fodida quer ficar sarado, quer ficar gostoso, quer meter o shape. Porque a gente funciona mais pela dor do que pelo amor, pô. A gente funciona mais pela dor do que pelo amor.
Eu consegui provar isso fisicamente no Sex Camps, mas continua que depois eu falo.
Teve uma estratégia, né, de uma loja de carros, que o dono da loja de carros chegou pro vendedor e disse, ó, se você vender 10 Ferraris em 3 meses, eu te dou uma Ferrari grátis. E o cara foi lá. E o cara, pá.
Quase não consegui.
Mas não bateu. E ele fez o mesmo teste com outro cara. Só que ele deu a Ferrari pro cara e disse, se tu não vender 10 em 3 meses, eu tiro a Ferrari de tu. Esse cara vendeu 12.
Que maneiro.
Não é verdade, né? É uma fábulazinha. Mas eu queria que fosse. Eu queria
pra mim.
Não, eu acabei de falar a verdade.
Parou.
Foi só no começo. É igual quando o cara vai falar uma frase, aí no final fala, ai, que foi Cortella? Foi Carnal, cara. Sérgio Malandro. Cara, ai, tomando. Pô, a frase é top, mano. Sérgio é incrível, velho. Ele me ensinou.
Sérgio Malandro?
Ele me ensinou.
Incrível, filósofo.
Não, falando sério.
Contemporâneo. Ele, né? Eu acho ele mal, as paradas muito contemporâneas.
Fala sim. E eu acho massa.
Pode pensar.
Por exemplo, essa minha pulseira, né? Foco no que controla e ponto. Isso aqui é a minha arte do saborear pela dor. Porque, na minha concepção, a reclamação é a tentativa do controle do que não controla.
Ver essas frases.
Sempre.
Não tem como decorar todas as suas frases.
A reclamação é a tentativa de controle. Pô, choveu. Gente. Pô, que merda, ali interrompeu. Não controla, brother. Já foi, já foi. O que é que eu faço? Quando eu vou reclamar, eu ancoro na dor. Ei, volta pro presente. Foca no que controla. O que é que você controla? Eu não controlo o que a vida vai me dar. Eu controlo como reagir. Tá bem, tá tudo certo. A gente acelera. Pô, deu defeito. Vamos resolver, brother. Vamos dar um jeito. Se não der, vai ser outro dia. Não adianta reclamar. E Sérgio Malandro disse que um dia tava indo pegar um voo. Eu conto essa história sempre sem citar ele, depois é que eu cito, né? Pra galera prestar atenção.
Achar que
é exato. Foi pegar um voo, ia fechar os portões antes, e ele não tava errado, ele tava certo. E ele pegou o Instagram, porque essa pessoa era muito conhecida no Instagram. Quando ele foi fazer um vídeo, ele lembrou dessa terapia que ele tinha do dia antes. Que a terapeuta dele disse uma coisa aí. Sempre que uma coisa acontecer e essa coisa estiver completamente fora do seu controle, aceite o mais rápido que puder e repita. Tá tudo bem. Pode ser assim também. Olha o sobrepeso mental, fez. Olha o sobrepeso emocional de tipo. Eu não quero tomar uma cerveja pra relaxar. Eu já tô relaxando. Agora eu posso tomar uma cerveja porque eu quero tomar uma cerveja. Aí eu vou saborear a cerveja. Eu não vou estar fugindo. Essa cerveja não vai me engordar. Porque eu não vou tomar 10, não tô fugindo de nada. Mas uma pra sentir o gosto, que eu gosto do gosto de cerveja. Sabe qual é a parada? Quando você
Okay.
faz com intencionalidade de merecimento, você é comedido. E quando você é comedido, não te afeta negativamente.
Esse seu alto astral de eu sempre falei assim, minha cabeça, assim, não vou dar desculpa, né? Tipo, minha cabeça, ela é muito, tipo, é parecida com a sua, né? Só que como tu é o forte, tu não é tão inteligente quanto eu. Só que claro que tu
Eu tenho TDAH.
tem o TDAH e tem isso do espectro
Eu
RPG.
ainda não fui fazer o teste, mas eu tenho
Pô, você tem, é
TDAH.
óbvio.
Todo mundo fala isso pra mim, é óbvio que tem.
Nossa, você tem TDAH, é bem produtivo.
É a cara dele. Tá um pouco. É claro que tem, que pergunta
Não é nem fazer
porca.
gastar,
Exato.
TDAH nem tem, né? Mas é claro que você é. Mas eu percebo que. Lembrei dessa história que eu queria contar rápido. Fui visitar um casal de amigos meus em Israel. Cheguei na casa, pô, tava cheio de fome e tal. Vim de um treinamento lá, que fazia meus treinamentos de agente secreto, né? Que você sabe dessa história. Eu já fui agente secreto. Ih, acabei de falar o país. Não, não, é outro país. É isso que eu falei agora. E aí eu cheguei lá, mas já passou 25 anos, eu posso. Eu posso até escrever um livro.
Meu primeiro dia como assassino, tá ligado? Jogo veneno. Dá pra madeira,
Muito bom, você
assassino
me
nível
libera,
top,
morre.
né?
Mas chegou assim, a gente fez estrogonofe. Falei, pô, estrogonofe gostosão, quem não gosta, né?
Ah.
Errado pra caramba, é carboidrato, é pau com pau, creme, gordura, pólen, certa coisa aí. Aí quando eu fui provar, eles tinham feito só pra mim, as crianças ficaram comendo brócolis com frango. Eu fui provar o estrogonofe, tava com zero sal, e zero cebola, e zero alho. Não, tinha até, acho que um alho tinha, mas zero sal. Não é aquele, poxa, faltou sal, bebe um sal. Aí
Tava sem pano,
eles me
então.
chamaram sem gosto. Uma coisa, me chamaram pro lado e falaram assim: aqui, gente, nunca existiu sal na casa. Eu falei: como assim? Seus filhos nunca comeram sal numa refeição? Na casa, nunca. Não usamos sal na comida. E aí eles usavam a filosofia de educação, que é logosófica. E aí eles começaram a mostrar as paradas. Teve uma hora que o menino não queria fazer uma obrigação, que ao menos era um dever de casa ou alguma coisa assim. Ou então a premiação não era um desenho animado ou um chocolate. Eles premiavam com brócolis. Brócolis foi substituído. Olha que doideira. Como que a gente pode doutrinar desde cedo, né? Então, assim, eu falei, eu quero comer pão. Ele falava hebraico e falava um português bem puxado, porque o menino nasceu lá em Israel. Então, eu falei, mas eu quero comer brócolis, por favor, me dê brócolis. Aí ele, não, não, você não fez dever de casa. Ele, tá bom, aí, dever de casa, não, não, não. Recebi um prato de brócolis com umas finas camadas de alho. O cara gostou, sem sal nenhum. Então, assim, você acha, se você pudesse ser do ministério do, sei lá, do nascimento de crianças no Brasil, não existe esse ministério, do planejamento familiar, e te dessem a missão de, junto com o ChatGPT, fazer um PDF para pais, tá aí, mudando assunto para pais, nosso público nem sei se estão tendo filho. O que você ensinaria para esses pais, para desde cedo ensinar para as crianças, para ser um vencedor, sendo meio clichê, não vencedor, mas você entendeu.
Entendi.
Essa coisa de dar bem com a vida, e saborear, e não ser refém, como sua pulseira diz, né, do que te controla. O que você faria, como você requeria esse jogo, e você teve isso na sua infância?
Top. Zero tive. Acho que...
Tem essa coisa do...
Eu tenho. Meu pai me ensinou o que aprendeu com o pai dele e algumas experiências dele, mas ele nunca teve um propósito direcionado para, tipo, vou ensinar isso aqui para ele ser isso aqui. Não. Era o mesmo padrão de todo mundo. Vai para a escola, para depois ir para a faculdade, para depois arrumar um emprego e paga o INSS e compra uma casa para garantir tua aposentadoria.
Emprego público, de preferência.
Não. Quando eu fui para a internet, irmão, ele fez, Guto, passa numa faculdade federal, tu vai ser professor, tu tem condições de fazer isso. Até ele entender...
Posso fazer um parênteses? É. Uma vez eu montei uma academia, não, que eu gosto de deixar o convidado falar que era mais tu que tem um conteúdo infinito. Eu montei uma academia em casa, eu comprei um aparelho com meu preço, meu dinheiro, minha irmã tinha se mudado da casa, liberou o quarto dela, se casou. Aí eu comecei a montar no quarto aqueles que, sabe, faz um monte de coisa. Tem boia, aquele ribeto, aquela coisa. Aí quando minha mãe e meu pai me dando vários esporros, pra que esse negócio com ferro em casa? Não sei o quê. Aí quando eu queria fazer dieta, eu tomava bronca. Por que lá começou frango e salada? Frango e salada só de
sangue. Sim,
claro. Devia estar certo, inclusive. Mas eu queria radicalizar, eu queria dar uma secada. Não. Eu era atleta, eu era surfista, eu fui campeão carioca de judô. Eu era campeão de natação pelo Flamengo com 11 anos de idade,
top,
no Rio de Janeiro, né? Mas eu tinha índice de federação, eu era um atleta. E aí quando teve uma briga, eu não podia levantar da mesa se não realmente terminasse o prato. Você teve isso também?
Sabe? Eu tinha algumas regras na mesa que era, se eu sentasse à mesa sem camisa, ele só olhava, bota a camisa. E aí eu falava, por quê, pai? Porque sim, na casa do seu avô éramos 13 e todo mundo tava de camisa e aqui também é assim. E aí a regra clara é que eu gosto disso hoje em dia, óbvio que na época eu não gostava, né, adolescente querendo questionar as coisas, mas hoje eu entendo e faz muito sentido, que é, você mora aqui, irmão, quando você sair de casa, você faz o que quiser, e com meus filhos vai ser igual, vai fazer esporte, por quê? Porque eu sei o que é melhor pra você agora, enfim, você vai fazer, por quê? Porque eu sou seu pai, eu tô mandando, velho, e eu acho que a gente tá se perdendo, ai, vou conversar com meu filho que está dando escândalo no meio do shopping em 5 anos de idade, tá maluco?
Não, tem que ter uma coisa...
Sabe, então assim, mães, por exemplo, chegam pra mim hoje, ah, você fala sobre regular o sono, mas eu sou mãe, meu bebê tem 2 meses, tal, é impossível, ele acorda de 2 em 2 horas. Todo filho é o reflexo da mãe. Você nunca se preocupou em regular seu sono. E agora você está justificando o seu fracasso, culpando uma criança de 2 meses, pô. Mas você nunca dormiu bem. Você nunca soube nem qual era o seu cronotipo. Ela, não sei, então não fala que tu regulava teu sono. Agora você está justificando isso daí. Ter filhos... É isso, para mim é muito claro, e isso vai facilitar muito a criação dos meus filhos, tenho certeza. Não são impeditivos, mas são dificultantes. E tá tudo bem, pô. Tá tudo certo. Essa é a parada, né? Então, assim, se eu fosse construir o PDF, a primeira coisa seria, isso eu aprendi com o Wendel, amigo meu. Dificulte a vida do seu filho, Wendel Carvalho. Dificulte a vida do seu filho. Inclusive, tô indo pro casamento dele agora. Palácio do Igará. Ai, papai. É, de acordo com
ver pra caramba, vou transar, né? Tu é o cara correto e...
Aí eu vou muito, aí tá dando certo. É. Então, assim, qual é a parada? Me perdi. TDAH, ver o
que
isso passa. Isso passa.
Resumo que você
o resumo que eu faria. Primeiro ponto, aprendi com o Wendel. Primeiro item de todos. Quem manda em casa é o pai, não é o filho. Existe hierarquia. Acabou. Hierarquia. Segundo item, dificulte a vida do seu filho. Terceiro item. E leia o primeiro item.
Que era mesmo qual?
Hierarquia, quem manda
hierarquia.
Filho é você.
Acabou essa coisa de...
Porque a mesma mãe, irmão, que diz, ah, se eu não comprar ele dá escândalo, é a mesma mãe que leva o filho pro colégio enquanto ele tá dando escândalo. O que você quer não é a ausência de escândalo. Você não quer que o escândalo te atrapalhe. Como os calouros vão estar na escola, bota pra lá.
Problema seu, né?
Eu fiz um post esses dias falando chocolate atrapalha sua TPM.
Eu vi, eu
tenho a quantidade de
haters, muito, é muito bom.
A quantidade de haters que aparece de mulher é incrível. E eu já sei o que vai vir. E a primeira tentativa argumentativa é: você não menstrua pra saber.
É, não, você não tá no lugar de fala.
Você não tá no lugar de fala. Aí teve alguém que comentou, sou mulher trans agora, e agora eu posso falar?
Aí brinquei, eu criei um termo que é o lugar de falo.
Lugar de falo. É lugar de falo, boa.
Vai no lugar
boa.
De falo.
Exatamente. E aí teve uma galera que reclamando. Aí eu fiz um comentário. Eu tenho feito muito isso, não deu certo no engajamento, sabe? Eu faço comentários sobre a minha própria postagem e fixo eles e gero mais engajamento em cima do post. Sim,
através bom. De ira e pertencimento.
Exatamente, porque a galera que tá puto comenta, a galera que pertence comenta também. Isso é top. E aí eu comentei assim, no, sei que, eu tô impressionado com a quantidade de mulheres que estão sendo reativas e me xingando nos comentários, falando que eu não tenho lugar de fala. Mas no vídeo eu disse pra comer o chocolate. Eu só teria desculpa. Na verdade, vocês não querem chocolate. Vocês querem argumento pra comer e não se sentir culpado.
Parece mais doce, mas é muito mais agressivo e profundo, né? Toca na...
Aí elas têm que concordar com ele. E aí, velho, tem duas possibilidades. Ou aquela pessoa que seria um hater vira fã, ou ela não aguenta a verdade, ela me bloqueia e para de seguir.
Muito doido isso. E você sabe que nossa, eu tenho sempre mais mil perguntas, mas eu quero fazer um segundo encontro aqui. A gente combinou aqui no SexyCast, a gente não fere a preguiça das pessoas, aí tem uma discussão interna, mas bom, faz de 3 horas, depois faz um monte de corte, né? Mas decidimos que o longo é mais curto. Você estava falando uma coisa, assim, você também deu certo no digital. Eu acho que assim, quando a pessoa chega nesse ponto de alta performance, né, sem querer ser clichê, mas é alta performance, com autocontrole, que não se entrega às coisas que te controlam, que faz as coisas pensando no prazer, porque o prazer é de curto prazo, ele é maravilhoso em termos de eletrificação. Eu consigo te provar aqui no item Pula e Luxúria que não há pico maior de eletrificação no eletroencefalograma de um cérebro que o prazer imediato, mas ele é o prazer que nos fode, em geral, muito mais. E eu sou um desafiado nesse lugar, eu confesso. Hoje eu tive um dia mais difícil, acordei tarde, virei à noite, a Aline chegou, a gente tá cansado, tal. Eu tô com vontade de falar, foda-se, já não malhei. Inclusive, cancelei com a minha persa, né? Para você me odiar. Hoje, às 11 da manhã, eu tinha dormido 2 horas, tá com o olho ardendo. Se fosse você, ia falar, foda-se, vai assim mesmo.
Faz o pior treino da vida, mas faz.
Pois é. Como, assim, até, não vou falar nenhuma dica pra eles.
Tá.
Assim, uma dica pra mim.
Tá.
Como, tem alguns hacks, do tipo, alguma frase, algum belisca entre o seu mindinho, não sei o quê, um soco no rim, alguma coisa que... Porque às vezes eu chego nesse lugar de, nossa, acabei de fazer um lançamento, foram aulas de 4 horas, povo amor, vendeu pra caramba, mas eu tô cansado, eu quero recompensa rápida. Eu vi o Marçal, que fez uma prova de triatleta um dia, e nesse dia o personal dele falou, e bora correr 5 km? Ele, não, como assim? Acabei de fazer o como é que chama? A prova de triatletismo?
Triatlon.
E aí... Aí o professor, porra nenhuma, já correu quanto? Já corri, sei lá, meia maratona. Foda-se, vai correr 5. Eu achei over nesse caso. Tem algum hack aí de vida ou não tem jeito? É um dia de cada vez, não falhando.
Tá.
E se falhar uma vez, tudo bem, volta.
Beleza.
Porque eu sou um cara ainda desafiado. Eu, inclusive, comprei uma garrafona que não tá aqui. Daquela que tem os dizeres, 8 horas, começou bem. 9 horas, tem até uma mulher que postou. Que tem
sensacional que ela
fez. Sensacional.
Ela é ninja.
De virgem. Falou, é o que tá a letra maiúscula, que tá minúscula. Como é que pode? Tem um último gole, 90 litros. Achei fantástico. Foi muito sexy. Eu analisei segundo Sexy Canvas. Eu comecei, toda vez que a gente troca, porra, amanhã eu já vou beber água, muito é foda. Porque eu tenho em você um líder nesse lugar, do tipo... mas normalmente o humano, ele vai malhar, ou quando... Ele vai se cuidar, ou quando ele descobre um câncer, ou quando vai para um casamento que tem a galera do colégio dele vai estar lá, então ele vai fazer pelos outros. Como fabricar esse autocontrole?
Top, legal. Pergunta do caralho, real. E vou responder para você.
Não quero, uma pergunta retórica. Boa noite. Pode falar.
Existem dois tipos de hábitos, certo? Os maus hábitos e os bons hábitos. E é muito fácil identificar um do outro. Apesar de você saber o que é um mau hábito e um bom hábito, você sabe qual é o ato que é o mau hábito. Mas você não consegue identificar. Primeiro ponto. Um bom hábito te exige esforço agora para te dar conforto depois. Um mau hábito te dá conforto agora e exige esforço depois.
Exato.
Então, tendo isso mais claro na mente, próxima vez que der 11 da manhã, que você disser só dormir 2 horas, você vai dizer, não, vou descansar. Você vai lembrar dessa frase e vai dizer, pô, isso é um mau hábito. Beleza até aí. Mas ainda assim, talvez seja difícil ir fazer aquilo. O que é que você precisa fazer? Deixar o bom hábito mais acessível. Você tem que sair de casa, velho, pra peça,
não? Não, tem uma academia aqui dentro.
E ela vem pra cá?
Vem pra cá.
Tá, legal.
Agora piscina, sauna, negócio de gelo, tudo.
Você vai combinar com ela algo que te fira muito caso você falte.
A grana não é, porque eu já vi que, ah, tá bom, eu pago. Eu não, não, a avareza não funciona.
Aumenta a quantidade de grana, faz um pitch de 10 mil toda vez que tu desmarcar. E aí?
Aí já estamos
conversando. Opa!
Aí, calma.
E agora? Não é aula dada. E agora? Sacou?
Já
vou, viu quando tu já disse, vou ligar pra ela hoje pra treinar. Por quê? Porque tem que ser um sacrifício que, de fato, doa em você.
Sim.
Mais do que a dor de levantar e treinar. Então tu começa a ancorar isso. Outro ponto, conversa com ela pra o quê? Sempre que você tender a desmarcar com ela, ela vai ligar e vai dizer, André, eu vou até aí. E ela vai vir de todo jeito. Ela vai vir. E você vai estar puto, mas ela vai vir. E ela vai dizer, eu só quero que você alongue 5 minutos comigo. Porque tem um estudo norte-americano que é sensacional. Ele pegou grupos de obesos e sedentários. Não é teu caso obeso, mas é um sedentário que é... O que é um sedentário? Que não treina pelo menos 4 vezes na semana, todos, pelo menos 40 minutos. De forma constante, não é? Semana passada eu treinei 4 vezes, não.
Eu faço 2 meses
e para.
É.
Então qual é o game? Olha o que eles fizeram. Chegou um grupo e disse, ó, vocês só têm 2 obrigações pelas próximas 6 semanas. Primeira obrigação é ir todo dia pra academia. Tá, ok. Sabe qual foi a segunda regra? Só podia passar 5 minutos lá dentro. Não podia passar mais. Não podia, era contra a regra. Então tinha gente que ia, só conversava com a recepcionista, tinha gente que ia, andava na esteira 5 minutos, tinha gente que ia fazer uma máquina de cada, enfim. Depois das 6 semanas, qual foi a conclusão? Não adianta pensar no melhor treino se tu não é o cara que aparece todo dia pra treinar ainda. Incorporar o hábito de ir todo dia. Então você não tem que pensar em treinar hoje. Você tem que ir todo dia. Essa é a parada. Você só tem que ir. Você só tem que acordar. Não tem que treinar. Você vai acordar. Vai botar roupa. Vai encontrar com ela. Vai conversar com ela. Mas você foi até a academia. Ela vai dar uma alongada. Deu uma esteirinha. Um agachamento. Acabou. Não precisa treinar não. Vai se embora. Porque isso vai desencadear o hábito de quê? De ir. Porque o teu cérebro, o que ele pensa hoje, tá? Porra, André tá gastando muita energia ali, não vou botar André pra treinar, não. Então eu vou arrumar justificativas, que algumas vezes são plausíveis, pra justificar o fracasso dele.
Mas em geral é desculpa.
Não, tipo, ó, eu sei que é, mas ok. Vamos dizer que todas são plausíveis e justificáveis. E André não foi. Quando André transpõe essa barreira do treino diário, ele começa a funcionar melhor. O corpo dele funciona melhor. Então as outras coisas que André faz no dia inteiro são feitas com menos energia. Aí o corpo diz, ei, peraí, pô. Ele tá gastando energia ali, tá. Mas ele tá gastando, no total, menos energia. Tá panando o ROI. Bota ele pra treinar e tu nunca mais vai conseguir não treinar. Tu vai ficar nervoso se tu não treinar.
Cara, eu tive épocas que eu entrei nesse flow, você não tem ideia, eu tava correndo prova de rua de 5 km em 19 em 20 minutos e 4 segundos.
É top, hein?
Não, eu tava com pace de 3.5.
É doido.
É assim, eu tava assim, realmente... E foi uma época maravilhosa. Eu fiquei com a pele mais bonita, criei o Sexy Canvas, fiquei animado.
Vou voltar, brother.
Eu vou voltar, já tô voltando. Inclusive, nesse momento, tem tanta coisa, mas eu quero que a gente faça uma segunda vez. Eu sei que você não
no Rio,
mas você vem aqui, passar um dia aqui na Mansão Flexi. No próximo churrasco, eu quero que você
também.
É só aí, a gente marca um jeito, marca nesse churrasco. Cara, você é um cara que deu certo onde você se meteu, na comunicação, no digital. Você realmente transforma a vida das pessoas numa área que já é meio oceano vermelho. Muita gente fala sobre emagrecimento. Muita gente fala, a gente tem muitos alunos que falam, ah, eu sou personal trainer, eu sou dentista, mais do mesmo, sou advogado. É difícil se diferenciar. E o Sexy Canvas é uma filosofia, uma terapêutica e uma metodologia de diferenciação. Você eletrificar mais que os outros. Assim, se você pudesse resumir, olhando para a lente da verdade, se você pudesse dar um... todo mundo pede um conselho matador, não existe, né? Uma coisa que a gente sabe que é muito mais amplo. Mas se você pudesse dar um conselho para o Sexy Canvas ou para quem estivesse nos assistindo de vida, pode ser no emagrecimento ou em coisas mais amplas, quero que você fique com a palavra final para se despedir aqui desse episódio do Sexy Cast.
Em janeiro eu fiz uma palestra.
Ah, mas antes,
vai.
Você que ficou até aqui, dá like e se inscreve no canal, caralho. Comenta, a gente lê todos os comentários, eu respondo todos os comentários.
Dá like.
Quer dizer, às vezes que não tem esse hábito de ficar pedindo like, né? Mas, pô, já dá like agora, pô. Calama. Fala, te interrompi.
Eu dei uma palestra em janeiro e nessa palestra eu construí ela baseada em algumas frases que marcaram a minha vida e a forma como eu passei a ver e viver a vida de uma maneira diferente por causa delas, né? E todas elas, obviamente, são frases de outras pessoas que eu queria ter tido a ideia antes, mas alguém teve. Uma delas foi de um podcast que eu estava assistindo, gringo também. Estou muito viciado em podcast gringo, porque o que está acontecendo lá vai chegar. É, não tem muito para onde, não é outro nível de geral, tá ligado? E o cara disse uma frase que, na hora, eu estava assistindo pelo celular em casa, brother, e caiu uma lágrima, de tão forte que foi para mim. Que dizia o seguinte: eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo.
Guto Galamba, senhoras e senhores, essa realmente é bem forte. E vamos deixar por aqui e nos vemos no próximo episódio. Guto, muito obrigado pela tua presença.
Muito obrigado.
Conta comigo.